No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje o tema do programa é analfabetismo. O Brasil é o oitavo país no número de analfabetos em todo o mundo. A Índia é o primeiro e a China é o segundo. Um levantamento feito pelo Instituto Paulo Montenegro em 2015, em parceria com o IBOPE, o INAF, mostra que 27% da população dos brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Ana Lúcia Lima. Ela é economista e diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro, que realiza projetos na área de educação e mobilização comunitária. Ana, é muito prazer em recebê-la aqui no Observatório. Boa tarde
para você. Boa tarde a você e aos ouvintes também.
O que é um analfabeto funcional?
Então, acho que à medida que a gente cada vez mais está numa sociedade que exige você ler coisas o tempo inteiro para poder se situar como cidadão, como pai de família, como consumidor e tal, percebe-se que não basta você conhecer os rudimentos da leitura para viver nessa sociedade, né? Então, assim, separou-se já essa ideia de saber letra, saber assinar o nome, saber aquela coisa muito básica como sendo um indicador de alfabetização. Isso não é mais o suficiente. Por isso, a gente tenta medir que nível de alfabetização alguém precisa ter para, entre aspas, funcionar numa sociedade que exige esse tipo de competência, né? Então, não é só a pessoa que reconhece letra ou que identifica palavras isoladas, mas que pelo menos consegue ler um pequeno texto, consegue se expressar por escrito num bilhete simples ou consegue, no mundo da matemática, fazer um troco, entender a diferença entre, sei lá, proporções, tamanhos. Você consegue se situar nesse mundo que exige esse tipo de competência.
Nossa outra convidada é a Cláudia Cintone. Ela é coordenadora da área de mobilização social da Fundação Itaú Social, especialista na área de leituras e programas voltados ao envolvimento de famílias e da sociedade no incentivo à leitura. Tudo bem, Cláudia? Prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda ao Observatório. Cláudia, nessa experiência, a gente conversava antes do programa, há mais de 20 anos você está em projetos na área do terceiro setor. A leitura realmente, ela começou a ser desenvolvida, porque nós aqui na área de jornalismo, na década de 50 do século passado, a revista Cruzeiro tirava 500 mil exemplares por semana. Hoje, uma revista com grande sucesso é 100, 150 mil, 200 mil. A leitura realmente no Brasil cresceu, diminuiu? Como está a nossa situação? O Brasil está lendo mais? O brasileiro está lendo mais?
Está lendo um pouquinho mais, mas o que a gente está trabalhando exatamente para mobilizar e engajar as pessoas a começarem a ler desde de pequenos, né? Então, da responsabilidade que os adultos têm de ler. Então, a Ana vai falar um pouquinho dos dados e dos problemas, ela pode falar, eu estou tentando falar um pouquinho da solução, de um caminho, né? E a gente sabe, então tem estudos do quanto a leitura desde, inclusive, a barriga, então a mãe lendo o bebê na barriga, o quanto isso já tem impacto no desenvolvimento das crianças. Então, assim, mais do que especialista em leitura, a gente divulga a importância do desenvolvimento integral e a gente quer melhorar a educação. A leitura é um aspecto para melhorar a educação.
De um,
né,
universo muito
país.
Grande da educação em geral. As políticas públicas desenvolvidas atualmente no nosso país estão no caminho certo? No incentivo em relação à leitura?
Hoje a gente acha que a gente tem aspectos, enfim, eu não sou especialista de leitura, vou falar de novo, que acho que é, assim, é muito mais no engajamento e na importância que isso tem para as crianças, né? A gente tem alguns programas que hoje estão, enfim, com dificuldade, a questão do acesso, a questão das bibliotecas no país, então, enfim, não sou a melhor pessoa para falar isso, mas, enfim, acho que tem sinais de caminhos positivos, né? A gente tem hoje, por exemplo, um grande programa que o Itaú apoia e na verdade, foi pioneiro, que era o Prêmio Escrevendo o Futuro, e ele virou uma política pública, virou a Olimpíada de língua portuguesa Escrevendo o Futuro, que é um trabalho para promover a leitura e a escrita, né, mas de forma que ela se incorpore na prática dos professores, que eu melhore a prática dos professores dentro da sala de aula. Então, mais do que uma competição, a Olimpíada, para eu descobrir talentos em quem escreve bem, é como que eu desenvolvo isso dentro das escolas. Então, essa é uma política pública que a gente está junto, está fazendo junto, e a gente acredita muito, né, que passa pela formação dos professores.
É isso que eu ia perguntar para você. Isso passa por uma capacitação dos professores, uma sensibilização, eles estarem conscientes da importância disso. E eles como facilitador, né, dessa...
E eles incorporando uma prática melhor dentro da sala de aula para poder atingir todos os alunos, né? Então, como que eles incorporam essa produção do texto e da leitura para promover isso para todos os alunos? Agora, a gente tem falado que cada pessoa, né? Então, desde o pai ou de um responsável, às vezes o avô, às vezes o irmão mais velho, quer dizer, ele lê para o irmãozinho, lê para uma criança, lê em qualquer situação, você está sim contribuindo para o desenvolvimento das crianças.
Muito bem. Como acontece toda terça-feira, ao meu lado, o meu companheiro, o Frank Valverde. Boa tarde, Frank, tudo bem?
Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Lúcia, boa tarde, Cláudia, e você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
O Frank, você é jornalista e professor universitário.
Sim.
Os alunos chegam no curso de graduação já com uma leitura razoável ou...
Olha,
dificuldades na escrita e na leitura.
Sim, eu acho que a dificuldade maior é na escrita, né? Acho que claro, essas duas questões, a escrita e a leitura, elas estão intimamente ligadas, né? Mas a gente percebe que para escrever há uma dificuldade maior ainda do que a leitura. Eu acho que existe o analfabeto funcional, mas existe o semi-alfabetizado, né? Eu acho que é também uma questão que impacta diretamente na interpretação dos textos, né? E, claro, se você não tem uma capacidade de interpretar textos, você vai ter dificuldade para escrever.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ô, Ana... Esses longos anos de experiência que você está tendo, o que acontece com as nossas políticas públicas em relação ao analfabetismo? Eu fiquei surpreendido que aqui no município de São Paulo tem um número expressivo de analfabetos, de pessoas que acordam de manhã e vão ao trabalho e pegam um ônibus pela cor do ônibus, né, porque não sabem ler e escrever. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a Cláudia. As nossas políticas deram certo?
Então, na fala dos meus dois companheiros de mesa aqui, foi me inspirando para comentar algumas coisas, né? O que o INAF vem mostrando, a gente faz essa medição desde 2001, né?
Há 5 anos.
2001.
Há 2001,
há
15
anos.
15
né?
anos, é muito
tempo. Então, desde 2001 para cá, a gente viu que houve, de fato, uma melhora na proporção das pessoas que são absolutas analfabetas, tipo aquela que não sabe nada, né? Isso era, quando a gente começou a medir, 12% dos brasileiros... em 2001, entre 15 e 64 anos, e hoje caiu para 4. É um belo avanço,
não.
Né? No intervalo de 15 anos, você conseguir provocar uma mudança desse tipo é significativo. A escala imediatamente depois, que a gente chama de alfabetizados em nível rudimentar, também reduziu. Ela também veio... Só que acontece que as pessoas, como exatamente estavam comentando antes, elas saem do analfabetismo funcional, mas elas caem num alfabetismo meia boca, vamos dizer assim, né? Porque não se pode pensar na alfabetização como uma situação binária, ou a pessoa sabe escrever, lê e escreveu, ou ela não sabe. Não é assim, né? Nós que vivemos em mundo letrado, em sociedades, em famílias letradas, em contextos letrados, você não sai do primeiro ano sabendo ler o que você sabe hoje, né? Você vai aprendendo ao longo da vida. Só que a sua vida vai te permitindo esses contextos de aprendizagem, porque tem livro em casa, porque você conversa não sei o quê, porque seu pai lê jornal, porque, enfim, você vai tendo essas oportunidades. Essa criança que acede aos anos da escola e que é alfabetizada no seu início, mas vive num contexto familiar, comunitário, onde isso não acontece, ela não tem meios para continuar desenvolvendo essa habilidade. Isso não vai vir por milagre, né? E a escola, principalmente quando a criança sai do primeiro, dos anos iniciais do fundamental para o segundo ciclo, né, para os anos finais, ou seja, quando a criança passa do quinto para o sexto ano, tem aí por volta de 12 anos, o professor deixa de se ver na obrigação de tratar, de melhorar a qualidade de leitura e escrita dessa criança. Ele é um especialista em história, em geografia, em matemática, etc., e não vê como sendo uma função dele fortalecer o alfabetismo da criança. E é aí que a coisa se perde. Né?
Na verdade, não há um estímulo da sociedade em geral, e sobretudo dos professores. Eu vejo isso muito na escola pública. Eu vejo que você balançou a cabeça, mas eu me lembro de ter tido uma experiência. Na década de 90 do século passado, eu dei aula na escola pública. E a escola, por exemplo, a biblioteca era fechada. Era restrito. Quer dizer, o diretor tinha a chave e quando você fosse utilizar para alguma coisa, ela era aberta. Ela não é um... Quer dizer, era um espaço que você estava sinalizando para o aluno que aquilo é só para algum momento. E que a leitura é para todo, né? Quando você acorda, você quer ler um jornal, uma revista, você lê, vê televisão, enfim. E esse estímulo que não tinha na década passada, que devia na experiência, melhorou isso, a capacitação do professor, a visão que ele tem da importância da leitura e o comprometimento dele com a escola pública, né? Que é mais importante.
Olha, uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse professor nada mais é do que esse mesmo menino que fez essa mesma trajetória, que veio dessa mesma família e que se converteu num professor. Né? Os nossos professores hoje, eles também vêm, em muitos casos, de ambientes que não foram fortemente letrados. A atratividade da carreira docente não é a grande coisa. Se você pode escolher outra coisa, você não vai ser professor. Quem é que vai ser professor? Né? Vai ser essa pessoa que vem de uma trajetória onde, para ela, ser professor é um upgrade na sua trajetória, mas ela também não teve esses pressupostos. Então, não é o professor que a gente tem que culpar. A gente tem que culpar uma sociedade que é desigual, né? E que naturalizou o fato de ser possível que algumas pessoas não saibam ler e escrever. Isso é normal. Ah, o cara só trabalha na agricultura, ah, o cara só trabalha no operário, o cara é só carregador de não sei o quê, ele não precisa ler e escrever. Esquecendo que essa pessoa não é ler e escrever o nome, mas é ler e escrever de uma maneira completa, empoderada e tal. Esquecendo que ele é um pai de família, ele é um cidadão, ele é um eleitor, como se ele só fosse visto naquele contexto funcional ou utilitário dele, assim não dá, né?
É verdade. Agora vamos com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a matéria sobre as milhares de crianças deslocadas no mundo. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
Dois grupos de especialistas das Nações Unidas pediram a países em todo o mundo que previnam e acabem com desaparecimentos forçados, incluindo os de curto prazo. Os especialistas também fizeram um apelo pela garantia de que os familiares de pessoas privadas de sua liberdade sejam informados de sua detenção de forma rápida e precisa. Esse 30 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Falando antes da data, a Comissão sobre Desaparecimentos Forçados e o Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários também expressaram sua preocupação com alegações de intimidação e represálias contra vítimas dessas ações e aos que relatam seus casos. Os grupos afirmaram que não há limite de tempo, não importa o quão curto, para que um desaparecimento forçado ocorra. Segundo os especialistas, cada minuto conta quando uma pessoa é colocada fora da proteção da lei. Eles ressaltaram ainda que quando alguém está desaparecido, cada minuto de angústia passado sem notícias por seus parentes é longo demais. Em nota, a comissão e o grupo de trabalho citam algumas obrigações dos estados: revelar o paradeiro de pessoas privadas de sua liberdade, mantê-las em locais de detenção oficialmente reconhecidos e prontamente fornecer informações precisas sobre sua detenção à sua família, advogados e outras pessoas com interesse legítimo. Nesse Dia Internacional, os grupos encorajam todas as vítimas e seus familiares a continuarem interagindo com os mecanismos de direitos humanos da ONU e que usem todos os caminhos disponíveis contra qualquer forma de intimidação ou represália. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Não foi o Edgar Júnior, foi a Laura Gelbert. É isso? Essa é a matéria. Muito bem. Feita a correção, eu vou para o intervalo e volto dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com a Ana Lúcia Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro, e com a Cláudia Sintoni, coordenadora da área de mobilização social da Fundação Itaú Social. Pois é, Cláudia, esse envolvimento com famílias e... A população de baixa renda tem mais dificuldade com as dificuldades econômicas, claro que tem mais dificuldade em relação à leitura. Como é que é um projeto para suplantar essa carência, né? Como é que é chegar nesse pessoal e... Não é dar um livro assim, ó, leia isso, né? Qual é o pontapé inicial para começar a conversar com esse pessoal e mostrar a importância da leitura?
Acho que uma questão é, assim, a gente acha que ler é muito fácil, não é uma coisa difícil, né? E para todo mundo é difícil. Então, quem tem mais dificuldade, como que a gente chega e mostra, né, que é possível, que você pode ter? Então, assim, claro que a gente trabalha muito com algumas, com levar, né? Então, dar o acesso, a gente tem voluntários que levam, enfim, acervos de livros e tudo para organizações sociais, para escolas, assim, a gente tenta atingir alguns lugares no Brasil, isso para suprir alguma carência, como você estava falando. Mas o que eu acho que é importante é que a gente tenta falar o quanto é simples, o quanto a gente consegue, o vínculo, às vezes, é mais importante. Então, por exemplo, tem livros que são de imagem, são livros de literatura, belíssimos, são livros de imagem. Então, como que você começa também a alfabetizar os pais e os próprios os filhos junto, né? E o vínculo, então, o prazer de estar junto, você traz várias outras coisas para desenvolver aquilo da leitura, né? Então, um espaço adequado, um lugar, como isso que a gente tem tentado levar, né, para as comunidades, e às vezes é mais simples do que parece, e tem que começar. Então, muitas vezes as crianças também, pelo interesse, começam a levar os pais e tal, e você vai desenvolvendo, né?
Você sabe que eu entrevistei uma pesquisadora social, e ela me falou que fazia um levantamento, né, visitando as famílias da população de baixa renda, e ela chegava na casa, invariavelmente, 90% das casas com a televisão ligada. E aí me ocorreu de perguntar isso, quer dizer, quando você fala trabalhar com imagem, a televisão é um processo alienante e prejudica, ou ela pode ser uma ferramenta para ajudar você a chegar no livro?
Acho que eles têm perguntado muito, inclusive, dos celulares, né? Que hoje em dia também todo mundo tem muito isso, celular. Acho que pode ser uma ferramenta, mas o que a gente está colocando muito mais peso, importância, é no vínculo, né? Porque para a criança, veja, a nossa linguagem cotidiana é muito assim, faça isso para todo mundo, né? A criança ouve muito, faça isso,
não faça isso,
né? Isso não pode, isso pode. Quando ela consegue entrar no mundo da literatura e das imagens, ela vai fazer um outro caminho e acompanhado. Então, este acompanhado é que a gente tem dado importância. Então, a televisão, se ela serve ali só como uma coisa para distrair e que ela vai ficar ali se alimentando de nada, de imagem, sem a mediação do adulto, sem que se converse sobre aquilo, sem que se... Aí realmente não é ferramenta de nada, quer dizer, eu acho que a importância sempre está no vínculo.
Uma coisa essencial.
E não tem mediação da vida, ela já é, ela faz parte, né, da família, ela fica ali ligada o tempo todo, né? E para distrair mesmo, né?
Trabalho eletrônico, a gente fala.
Ô, Ana, eu quero te ouvir.
Não, assim, voltando um pouco ao tema da Cláudia, dessa importância do papel da família, né? Deixar o contexto no qual a pessoa vive, e aí a família, claro que é fundamental, porque ela está lá desde o começo, mas existem outros elementos, a gente quando faz VINAR, a gente aplica uma prova para as pessoas, a gente vai, bate na casa das pessoas, enfim, pede licença, conversa um pouquinho, e aplica um teste para ver até quando essa pessoa consegue dominar aí os desafios da leitura e da escrita. A gente não está preocupado se ele acerta a gramática, a ortografia, não é isso, é saber se ele se vira numa sociedade onde ele precisa ler. E depois a gente faz uma série de perguntas, aí sim, tradicionais, sobre a trajetória de vida dele, a situação familiar, a situação de trabalho, etc. Então a gente vai vendo, depois quando analisa os dados, que pessoas às vezes com escolaridade baixa têm um alto domínio da leitura e vice-versa, né? Pessoas com baixa escolaridade, com alta escolaridade, não tão alta, mas enfim, alta, ou mesmo até com nível superior, não tem o domínio de leitura que seria esperado, né? E aí, quando você vai ver por quê, você vai achar que as variáveis sociodemográficas são aquelas que meio determinam, né? Então, é renda, é classe social, é escolaridade dos pais, é tinha ou não tinha livro na infância para ler. Então, isso tudo é muito determinante. Portanto, cabe à política pública, de uma certa maneira, que essa discussão da equidade, né? Quer dizer, ajudar desigualmente aos desiguais, né? Porque se eu ofereço a mesma escola igual para todo mundo, e cada um parte de um ponto inicial muito diferente, eu não vou conseguir compensar essas fragilidades das quais acontece, aquela criança não tem culpa nenhuma, né? Então, o que se devia investir é se assegurar que as escolas, para as populações mais carentes e tal, tivessem os melhores professores, tivessem o maior grau de atenção.
É o que algumas escolas chamam de nivelamento,
É política um pouco proativa nesse sentido, né? E é uma discussão grande, eu acho que ela cabe filosoficamente, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, se a educação pública tem que ser oferecida igualmente a todos da mesma maneira, ou se a gente poderia ter um olhar, digamos, de ter uma intervenção mais forte, mais positiva, mais focada nas crianças que mais precisam por virem de famílias mais fragilizadas e virem de handicaps maiores, né?
Ela tem que ser, mas não é, né?
Agora, outra coisa, só, desculpa, eu falo pra caramba, mas assim, que eu acho importante, não só o ambiente da família, ele letra, né? Outros ambientes, as suas relações sociais, as suas relações na comunidade, no mundo da religião, sei lá o quê, mas também no mundo do trabalho. Então, a gente fez também uma análise bem focada sobre o mundo do trabalho nessa último levantamento, com informações bem decepcionantes, assim, tipo, quanto o mundo do trabalho não é um fator que ajuda as pessoas a melhorarem a sua condição de letrada. É como se o empregador se conformasse com aquela baixa qualificação e não forçasse para que ela melhorasse. E a gente está perdendo aí também uma grande oportunidade de fazer subir o nível de letramento das pessoas.
Ô, Frank, vamos falar um pouquinho de cultura?
Vamos lá, vamos lá.
Falando em cultura.
Com o jornalista Frank Valverde.
Então, Joel, hoje eu tenho aqui duas dicas de cultura. Inutilezas e Milor Sem Mais Sem. A primeira dica, Inutilezas, é um espetáculo teatral formado por poemas do Manuel de Barros, né, o grande poeta mato-grossense, né, que morreu em 2014. E esse espetáculo, que acontece no Sesc Pinheiros, conta com a participação do Gabriel Braga Nunes e da Bianca Romanella. A Bianca Romanella, ela é apresentadora do Ofício em Cena, do GNT. E os dois declamam poemas, enfim, o espetáculo é todo ele montado com os poemas do Manuel de Barros. Manuel de Barros, para quem não conhece,
é uma bela
peça teatral. E também nós estamos conversando aqui um pouco antes de iniciar o programa. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista o documentário Só 10% é Mentira, do Pedro César, que é um documentário que trata da trajetória poética do Manuel de Barros. O Sesc Pinheiros fica na rua Paz Leme, 195, e o espetáculo vai de quinta a sábado às 8h30 da noite, até o dia 1º de outubro. E a exposição Milor 100 mais 100, Desenhos e Frases, ela vai acontecer a partir de amanhã, vai ser inaugurada amanhã, na Escola da Cidade, que fica lá na General Jardim 65. É uma exposição gratuita, que vão ser apresentados frases e desenhos do grande cartunista Milor Fernandes, que morreu em 2012. Além das obras do Milhaud, das frases e dos cartuns do Milhaud que vão estar em exposição, também é possível assistirmos vários vídeos falando da trajetória do Milhaud Fernandes.
Vale a pena. Eu não sei se você que decidir aí, nós vamos falar de dois pequenos poemas do Milhaud, tentando
Ótimo.
Justificar a minha incultura. Ler na cama é uma difícil operação. Me viro e reviro, e não encontro posição. Mas se afinal consigo um cômodo abandono, pego no sono. Tem outra que é as reações paradoxais numa sociedade. Na conversa sofisticada, a debutante nervosa. Tem um problema bem seu. Fingir que entende tudo ou fingir que não entendeu? Esse é o Milhaud Fernandes.
Milhaud Fernandes, né? Sempre com um bom senso, né? Um humor muito afiado.
Senso de humor, né? Muito bem, vamos agora voltar para as nossas duas convidadas. Tenho duas perguntas já. A Márcia Ribeiro, lá do final do telefone é 6300. A infância conturbada influencia no analfabetismo? Como problemas em casa, necessidade de trabalhar, etc. Você já acabou de falar que o trabalho não dá uma resposta que... A segunda pesquisa que vocês fizeram dá uma resposta que poderia dar a respeito da leitura. Agora, e a infância conturbada?
Não, então, a gente tem uma certa tendência em demonizar as condições de crescimento, o espaço onde a criança de baixa renda cresce, né? Não é assim, está cheio de mãe super carinhosa, pai amoroso, essas crianças crescendo às vezes com mais liberdade, com mais integração com outras crianças do que as próprias nossas crianças de classe média e etc.
De onde veio essa coisa de idealizar esse ambiente?
Não, eu acho, se você pegar um pouco a trajetória escolar brasileira, a escola brasileira atendia até muito pouco tempo atrás nem 50% das crianças. Então, bem ou mal, ainda que escola pública, ela estava tratando de uma peneira, de uma elite, de uma classe, vamos dizer, ainda que fosse para a escola pública, de pais que estavam preocupados com isso, de mães que já tinham a condição de poder encaminhar seus filhos para a escola e que viviam em lugares onde geograficamente era possível chegar à escola. A outra metade das crianças simplesmente não ia à escola, ponto, né? E a gente viveu com isso muito confortavelmente, não incomodava ninguém por tantos e tantos anos. Então, nisso, nossa sociedade é que estamos errados, né? Num segundo momento, essas crianças começam a ir à escola e começam a ser reprovadas. Reprovadas, porque tem todas essas fragilidades. Muito fácil. Você culpa a criança, a escola não está conseguindo ensinar a criança, você culpabiliza esta criança, a sua mãe, da sua incompetência, repete essa criança 2, 3 anos, ela vai abandonar a escola. Ela já está 3 anos mais velha que os colegas.
Aí vem o método de parar com a repetição.
Que hoje tem essa má fama, vamos dizer, da progressão automática ou da aprovação automática.
Mas conseguir deixar a criança na escola.
Deixa essa criança na escola e faz a escola encarar o problema que é ela que não está ensinando, de algum jeito.
É verdade.
Né? E que adianta eu me livrar da criança? Ainda assim, a gente ainda se livra muito dos nossos crianças e jovens. Tanto que na idade dos 15 anos, só metade chega no ensino médio. A outra metade a gente já jogou para fora. Apesar da aprovação automática, apesar de tudo isso. Agora, o problema é da escola, é do professor, é da mãe, o problema é de uma sociedade que conviveu confortavelmente com isso como se fosse natural, né? Eu aceito que a minha empregada não saiba ler.
Naturalizou.
Qual é o problema?
A desigualdade, né?
Naturaliza. Então, enquanto a gente não mudar, enquanto sociedade, não exigir não só do governo, mas exigir da sociedade em si um inconformismo com isso não muda.
É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora com as novidades do Observatório do Terceiro Setor, com Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. A Associação Beneficente Criança Cidadã de Recife está promovendo uma campanha de financiamento coletivo para estruturar a sala de judô dos alunos. A meta é arrecadar até 30 de outubro R$ 17,5 mil para adquirir tatames e materiais para exercícios físicos, como os kimonos. Hoje, o projeto atende 150 alunos com idade entre 7 e 14 anos, moradores da comunidade do Caiara, no bairro do Cordeiro. As doações podem ser feitas nos valores a partir de R$ 30 pela plataforma Viabilize. E até o dia 2 de outubro, o Shopping Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, receberá uma exposição interativa e oficinas do projeto Dois Vivo, que visa incentivar a atitude voluntária. A iniciativa é fruto de uma parceria do Centro Comercial com a plataforma social Atados e outras diversas ONGs. Dividido em 4 semanas, o projeto busca a participação do público numa simbólica doação de órgãos em vida, representada através de oficinas de trabalho voluntário. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br e também nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Muito bem, obrigado, Natália, um abraço e até a próxima semana. Tem pergunta dos ouvintes aqui, nós conversarmos. Me ocorreu, uma dessas notícias fala do voluntariado. O Cláudio, é muito importante o voluntariado nesse processo, nesses projetos desenvolvidos, né, para incentivar a leitura.
Eu acho que tem um papel fundamental mesmo, voluntariado, porque você mobiliza, né, as pessoas. Ao fazer uma ação para o outro, ela também está aprendendo, está incorporando. Então, a gente tem um trabalho de formação, por exemplo, para esses voluntários. Eles estão se doando e também estão recebendo muito, né? Por isso que eu falo do vínculo, que eu acho que essa é uma importância muito grande. Então, quando a gente está, por exemplo, no Itaú Social, a gente está falando do trabalho, do mundo do trabalho, né? Então, são mais de 90 mil colaboradores. Se você pegar suas famílias, sua comunidade, a gente está espalhado no Brasil todo. Então, eu acho que além de pensar no voluntariado como o cidadão fazendo um papel, as empresas também têm um papel muito importante, eu acho, de engajar essas pessoas e de colocar isso a serviço das causas, né? E a gente tem feito isso e a gente tem visto muito resultado, assim, na mudança, inclusive, dos próprios voluntários com as suas famílias. Então, o hábito de leitura, a gente quer avaliar, inclusive, isso, o hábito de leitura deles nas suas casas, muitos, os filhos são escolas públicas também, então, assim, isso tem uma reverberação na sociedade, né? E a gente acredita de verdade que o engajamento das pessoas é que faz diferença. Qualquer projeto só é melhor se tiver realmente engajamento das pessoas, né?
Muito bem. O Ana, você falava da escola pública, que ela precisava ter uma realidade que nós sabemos que não tem, por causa de um Brasil profundamente injusto, né? E aí você disse, olha, ela tem que cumprir um papel. E me ocorreu te perguntar essa questão do território, né? Eu que moro na Zona Norte, no Alto de Santana, lá tem, no bairro de Santana tem 2 bibliotecas. Uhum. Por exemplo, que é na Zona Norte. Mas para lá, para Cachoeirinha, para Casa Verde, para Pirituba, não tem nada. Quer dizer, é uma coisa. Até você vê que até o próprio, a ocupação do território é feita de uma maneira injusta, né? Você, num bairro você tem 2. E tem vários bairros que não tem nenhuma, né? E que ela poderia ser uma ferramenta importante para complementar o incentivo à leitura na escola pública, né?
Casualmente você tocou num tema que tanto a Fundação Itaú Social quanto nós estamos hoje participando de uma rede que pretende ativar exatamente o papel da biblioteca e não só a pública, né? Você tem bibliotecas públicas, que são essas mais formais, você tem as bibliotecas comunitárias, que às vezes são pequenas coisas, é a lojinha, é o fundo da igreja, é a pessoa que é a Dona Maria que resolveu fazer ali um espaço e que tem uma relevância, e as bibliotecas escolares, né? E hoje está se olhando para um possível fortalecimento da interação entre esses três níveis de biblioteca, porque de fato hoje acontece muitas vezes que elas competem pelo leitor, né? É o meu leitor ou o seu leitor, quando na realidade isso podia estar muito mais integrado. Hoje tem um grupo que reúne fundações, bibliotecas, profissionais, pesquisadores, ONGs e tal, que está tentando exatamente fortalecer o papel da biblioteca.
Você sabe que eu me enganei, tem três bibliotecas em Santana. Agora, onde é o Parque da Juventude, que era a antiga casa de detenção, tem lá uma também, que eu fui caminhar alguns meses e entrei lá, agora me recordei. E tem duas um pouco mais acima. Então, são três bibliotecas num espaço, né, de um bairro que eu acho que poderia até ser estendido para...
Então, sobretudo para quem não lê, né? Ressignificar um pouquinho o papel da própria biblioteca, porque ela... Às vezes assusta essa pessoa que tem restrições para a leitura, né? Nesse último INAF, a gente também fez um conjunto de perguntas sobre frequência à biblioteca e a gente viu que, assim, 30% de quem frequenta a biblioteca é analfabeto funcional, né? Então, o que está levando essa pessoa para lá? O desejo de ler, né? Mas se o ambiente não, de alguma forma, permite que ela circule ali, se só faz com que ela chegue ali... E seja alijada daquele contexto, ela vai abandonar aquela entusiasmo que ela que a fez procurar a biblioteca, né? Então, o que a biblioteca tem que fazer a respeito disso? Será que a biblioteca tem que também trabalhar fortalecimento de letramento nas pessoas? É complicado, a gente tem um desafio que não é brincadeira.
Aí vai uma pergunta que... isso vem já de muito tempo, né? Quer dizer, o conhecimento é para um grupo de pessoas... E o espaço criado para a leitura também incorpora esse tipo de preconceito, né? Em relação às pessoas, digamos, da população de baixa renda, de quem não tem acesso à informação. E é interessante que a biblioteca cumpra esse papel inibidor, né?
Mas ao mesmo tempo ela tem o potencial de não fazer assim, né? Então vamos apostar que ela pode ser o contrário disso. E tem muita iniciativa em biblioteca, muita experiência válida, importante, mostrando que a biblioteca pode ser de fato... um espaço que atrai, um espaço que acolhe. Né?
Você sabe que nós marcamos uma entrevista, depois não conseguiu, Flank. Tem uma organização de interesse social no terceiro setor que tem uma biblioteca dentro de um cemitério. Fica aqui na zona sul da cidade. Até a gente vai remarcar com ela para contar essa experiência. Dentro do cemitério é onde ela encontrou na comunidade um espaço e recolheu livros da comunidade e ali... eles conseguem promover saraus assim, de leituras e tal, dentro do cemitério. Olha, tem uma pergunta aqui, do Paulo Almeida, final do telefone é 3071. Quais as chances de uma pessoa analfabeta mais velha aprender a ler ou a escrever? Começo com você, Cláudia. Quais as chances que a pessoa tem hoje?
Eu acho que tem chances.
As possibilidades dela.
Eu acho que a gente às vezes fica com uma... A Ana trouxe isso e eu acho que é importante falar que a gente fica com algumas imagens também, assim, como se... Eu acho que as pessoas querem muito ler, querem muito aprender. Então, tem experiências, enfim, ela foi contando aqui das próprias bibliotecas, de serem espaços acolhedores e que, naturalmente, as pessoas, por conversar, por ela ter um suporte ali, por ela poder chegar no espaço que ela tem ali, ela pode chegar, tem um jornal e o outro pode comentar, o interesse faz isso acontecer. E acho que, sim, tem que ter políticas públicas, tem que ter, como tem o EJA, a escola, né? Enfim, acho que tem metodologias, inclusive, para aprender, e a gente sabe que tem resultado, né? Aprendem, sim, pode aprender. E acho que a gente tem que acreditar, né? E aí, pensando do lado dos voluntários, que trabalham muito com essa disponibilidade, né? De estar junto com os outros, se você não acredita, né, no potencial, e acho que essa é uma mensagem para todo mundo, a gente precisa acreditar que realmente ler para criança desde pequeno faz diferença. A gente precisa acreditar que um adulto pode sim ler, senão as coisas não acontecem. Né? Então, a gente tem uma pesquisa, tem uma fundação parceira nossa, que é a Maria Cecília Souto Vidigal, conversou com várias pessoas para saber, enfim, sobre o desenvolvimento, o que elas acreditavam no desenvolvimento das crianças. E muitos falam, primeiro que eles acreditam só o pediatra, até certa idade, só quem pode dizer das crianças são os pediatras, né, do desenvolvimento. E que a criança só começa a aprender a hora que ela vai para a escola. Então, assim, elas não acreditam no papel de verdade que todas as relações, desde o começo, e aí não é só em casa, não é só no ambiente familiar, mas todas essas relações estão construindo, estão formando, né, uma criança. Então, se a gente não acreditar nisso, desde o começo, né, a gente, enfim...
Minha geração aprendeu a amar o livro, lia e sonhava, lia e sonhava. Essas gerações agora é mais no visual. Está aí a ferramenta, a televisão, que é fundamental, que até é mais fácil, exige pouco, né, e portanto desinibe. Como utilizar essa ferramenta ou deixá-la de lado para a gente estimular essas gerações que já estão no notebook, que já estão com o celular, que já estão com a televisão, com uma presença que é muito forte. Diferente da minha geração, da geração da nossa geração, né?
É, eu acho que vou voltar para a questão do vínculo, né? Acho que se não tiver a mediação de um adulto, isso não vai... Isso é muito difícil de acontecer, né? Porque você precisa de alguém que leve junto, né? Então, quando você viaja num livro de literatura, por que que você sonha? Por que que a gente lida bem depois com os medos, com todas essas questões que estão nas histórias, mas aí eu posso ir acompanhado, né? Então, eu posso ver, por isso que é mágico, por isso que a criança gosta, começa a gostar de ler, porque ela pode ter experiências acompanhada. Então, o papel do adulto é muito importante, desde de pequeno. Né? Acho que tem uma coisa do ouvido que já é desenvolvido, a gente não acredita. A gente fez uma campanha muito interessante para os pediatras, e, enfim, a gente quer ampliar essa campanha, que chama Receite um Livro. E tem um material, inclusive, com várias pesquisas para os médicos e recomendarem isso junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para eles recomendarem isso para as famílias, que o livro, sim. E aí é isso, desde a barriga, então só assim a gente vai conseguir que eles tenham. E aí ele pode ler no iPad, pode ler, no, enfim, até na TV e tudo, porque ele vai compor... Né, esse conhecimento com vários suportes, várias ferramentas. Né?
Muito bem, você falou para quem tem acesso ao iPad, ao celular, mas, ô Ana, e essas grandes comunidades periféricas, tá, que anseiam por uma oportunidade de ter acesso à leitura e tem restrito. Que políticas públicas, que iniciativas precisaríamos da sociedade em geral, a sociedade civil organizada, de produzir um olhar para isso e tentar mudar essa realidade?
Primeiro, assim, eu vou fazer três respostas numa só. Primeiro, acho que a sociedade está alerta, né? Nunca se falou tanto em educação, nunca a educação foi tão pauta. Estamos aqui, hoje o debate subiu muito de qualificação. Então, a coisa está latente. Isso já virou realidade? Não sei. Em algumas coisas, sim, algumas coisas já avançaram. Mas, assim, nunca esse assunto teve tão... na vitrine aí do que a sociedade brasileira considera ser relevante aí nas suas escolhas para o futuro. Então, isso é um sinal de esperança. Queria retomar só um pouquinho a história de adulto pode aprender, né? Respondendo ao nosso ouvinte que não se inscreveu.
É verdade, você não respondeu, por favor.
A gente tinha... o Brasil, embora a gente tenha talvez a maior referência na pedagogia de adultos do planeta, que é Paulo Freire, né? Que é referência em qualquer lugar, mundialmente, e tem cátedras Paulo Freire pelo mundo afora, a gente demorou muito para incorporar Paulo Freire na nossa forma de olhar para a formação do professor e para a política pública e para a educação de adultos. Né? Então, essa uma certa maneira, tenta-se ensinar um adulto com o mesmo material e o mesmo método com que se ensina uma criança. Cartilha, vovô viu a uva para um senhor de 50 anos, que já está... já viveu 50 anos, já se virou 50 anos na vida, já criou filho, já fez negócio, já... Ele não quer saber de vovô viu a uva, não faz sentido aquilo. Agora, a gente não tinha nas nossas universidades formação de professores para ensinar para adultos. A gente não tinha no plano de carreira das redes de ensino o cargo de professor para adultos. A gente não tinha turma, assim também não dá, né? Então, eu acho que tudo isso avançou, tudo isso, se criaram contextos. A educação de adultos chegou a assumir um papel até bastante significativo aí de foco, de objetividade e tal. Passou a sofrer de um outro mal, que são os meninos de mais de 18, que já não estão mais na escola, porque a escola não quer mais ficar com esse menino de 18, que ainda está no primeiro do ensino médio, que ainda está terminando o ensino fundamental, manda esse menino para a noite estudar na educação de jovens e adultos com os senhores de 50. Então, essas turmas agora, elas viraram uma mistura que tem o adulto tentando aprender já numa idade madura, já com um foco, já com um objetivo, e esse moleque que é um expulso da escola, né, com todas as suas questões e os seus conflitos. Então, hoje o professor de educação de adultos está ficando maluco de ter que conviver com essas duas realidades numa mesma sala de aula. Mas, enfim, já, isso é um... Se a gente tem foco, se a gente tem objetivo, se a gente olha para esse sujeito adulto e não obriga ele a sentar numa carteirinha de criança, ele e com a carteira vovô viu a uva, esse cara certamente pode aprender, né? Porque ele já vive, ele já vem de uma vida onde ele já usou a leitura escrita de alguma maneira para sobreviver, né? Ele já criou a sua forma de sobreviver. Tanto que muitas vezes você tem alunos que chegam ao colegial e o professor não percebeu que ele não sabe ler. Ele arruma truques, ele arruma maneiras de ir fazendo que você não percebe que ele não é um leitor.
A Sandra Maria, da Vila Medeiros, fez uma pergunta que eu acredito muito interessante. O final do telefone é 2661. Se os pais não têm o hábito de ler ou são analfabetos, como isso pode refletir na vida de uma criança?
Bom, eu também não sou um especialista da área. Acho que hoje essa fundação que é... ao qual a Cláudia se referiu, a Fundação Maria Cecília, que ela tem estudado e divulgado muito questões de neurociência mesmo.
É da primeira infância, né? Eles
que olham questões mesmo de desenvolvimento pelo lado mais da saúde e tal.
Eles estiveram aqui no nosso programa.
Eles têm divulgado muitos estudos nessa linha. O que a gente pode evidenciar, né, a redução de oportunidades às quais essa criança está exposta. Ninguém precisa ser gênio para perceber que essa criança que cresce nesse contexto com essas limitações, ela vai ter menos oportunidade de desenvolver uma série de coisas, né? Portanto, qual é o agente de combate a essa diferença de oportunidades? A escola. Isto é a maior política pública e a maior política social que o país tem.
É verdade.
Portanto, é nela que a gente tem que pôr as expectativas, mas também os recursos e também... fortalecê-los para que eles possam fazer o trabalho do jeito que precisa.
Cláudio, Vitor Rodrigues e Santana, no meu bairro. Muito obrigado, hein, Vitor, pela sua ligação. Final do telefone 3726. Como mobilizar uma comunidade sobre a importância da leitura? Esse projeto que vocês desenvolvem, na comunidade, como é que vocês chegam lá? Como é que mobiliza isso? Como é que é feito isso? Ou se operacionaliza nesse projeto de vocês?
Bom, acho que tem alguns caminhos. Tem uma campanha grande de marketing, né? Então, assim, tem uma coisa que é de mídia e que também para tentar chegar no máximo de pessoas, isso, enfim, a empresa com assinatura do Itaú aí pode fazer, que é o Leia para uma Criança, e que está distribuindo livros. Então, o que a gente pede é o compromisso do adulto mesmo. Fala assim, olha, a gente quer que o adulto se comprometa com o desenvolvimento da criança, ele pode ler, está aqui o livro. Então, qualquer pessoa pode pedir o livro. Em outubro vai entrar a campanha no ar, pode pedir o livro, chega na sua casa e a gente tem levado, enfim... Outro dia a gente ficou feliz, chegar na Amazônia, em lugares, assim, a gente tem tentado ampliar ao máximo isso para levar os livros. Então, essa é uma forma, enfim, que uma empresa grande tem como fazer. A outra questão, a gente está indo de formiguinha mesmo com os voluntários, fazendo uma formação, ajudando eles a pensarem que livros, como eu escolho um livro, como que eu sempre... Porque, assim, é isso, a qualidade também importa, né? A gente trabalha muito com o lúdico, às vezes, então não tem muito recurso, não tem muito livro, mas o fato das pessoas saberem que as crianças podem mexer, né? Que é aquilo que você falou, às vezes você chega numa escola e a biblioteca está trancada, os livros estão trancados, ninguém consegue chegar. Você fala, não, as crianças podem pegar, pode rasgar sim, pode brincar, pode sentar em cima, tem um trabalho com o lúdico do objeto livro, né, desse bem cultural que é o livro.
Ou seja, deixar que aquilo seja uma coisa comum, né, não algo estranho, o livro.
Isso.
E você sabe que eu falei, levantei um dado negativo de que a biblioteca estava fechada, mas quando eu era criança eu tive aula de artes, não sei se aconteceu isso com vocês, a gente reformava os livros, né? Ensinavam a gente na escola pública a encapar os livros e reformar.
Porque hoje mais um tempo, né?
Eu tenho mais 4 minutos, eu queria fechar o programa. Foi um grande prazer recebê-las, viu? Você vê, papo gostoso passa rápido, né?
Passa rápido.
Então, é um estímulo. o que meus alunos perguntaram lá atrás, quando eu lecionava ainda. Quem quer começar a ler? O que deve ler? Ler o quê? O que deve ler? Eu sou jovem, eu quero estímulo, ouvir o programa, ouvir aquelas duas especialistas. O que elas vão recomendar para eu começar? Eu vou na biblioteca e leio o quê, Cláudia?
Leio o que você se interessar e gostar. Eu acho que esse é um bom recado.
A mesma coisa, mas coloca o sarrafo um pouquinho acima daquilo que você pode. Né? Não complica demais, não vai começar lendo coisa complicada. Mas não abaixa o seu próprio sarrafo. Tenta sempre avançar um pouquinho mais daquilo que você pode.
Eu agora estou lendo os escritores cubanos, Leonardo Pagura, O Homem que Amava os Cachorros, acabei de ler, maravilhoso.
É um belo livro, não?
Você, fechando o programa, Franklin.
Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental nessa questão da leitura. Hoje, o aluno tem seus 12, 13 anos e ele deve iniciar a leitura por obras que agradem ele e não iniciar, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, Joel, por José de Alencar, Machado de Assis, por melhor que seja essa literatura só vai surtir efeito quando tiver um amadurecimento intelectual melhor, maior.
Uns alunos de graduação, né? O que você recomenda? Ah, professor, eu não leio muito, só leio para fazer trabalho, né? O que você sugere para o pessoal começar a gostar do livro?
Olha, para graduação, se ele começar a ler, a área de interesse dele, profissional, já ajuda bastante. Porque ele começando pela área de interesse, que ele está lá porque, em tese, porque ele gosta dessa profissão que ele quer seguir, a partir daí ele vai querer entrar em outros caminhos, e aí vai chegar na literatura, e aí, claro, aquilo que for de agrado dele, ou a poesia, ou o conto, ou o romance.
E se ele faz como a maioria dos jovens de hoje, no que dá mais dinheiro, né? Como é que ele faz?
Aí é complicado.
Muito
bem. É outro programa.
Muito bem. Meninas, muito obrigado. Foi um grande prazer conhecê-las. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a Ana Lúcia Lima, economista e diretora do Instituto Paulo Montenegro, que realiza projetos na área de educação e mobilização comunitária. A Cláudia Sintoni, coordenadora da área de mobilização social da Fundação Itaú Social. Ao meu colega e companheiro de todas as terças-feiras, Frank Valverde. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. Amanhã, no nosso programa de TV, nós iremos mostrar uma entrevista com a Silvia Caironi, é coordenadora geral da ONG Aventura de Construir. Durante o programa, ela fala sobre projetos da instituição, sobre o empreendedorismo em meio da crise econômica do país. Você não pode perder. Quarta-feira, meia-noite, na TV Aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Espero que você assista. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Voltaremos na próxima semana. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.